Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de junho de 2020, quinta-feira. Eu quero começar o episódio de hoje com uma notícia em que o governo escamoteou propositalmente, de maneira covarde, de maneira absolutamente primária, ridícula, que é segurar essa informação até que os últimos jornais já tivessem saído do ar. O governo agora só está soltando o número de mortes a partir das 10 da noite. Por quê? Porque se não for justamente para minimizar o impacto, se bem que isso é ridículo, porque no dia seguinte os números vão ser piores, mas de qualquer maneira ontem o governo decidiu que ele só solta esses números às 10 da noite. Ok? Ok. Então tudo bem, enquanto ele estiver fazendo isso eu vou começar o radinho contando o que o governo não contou, que ontem foram 1.349 mortes. É uma morte por minuto. Se a gente fizer a conta, o dia tem 24 horas, 24 vezes 60, 1.440, e é praticamente uma morte por minuto. Isso é de uma tosqueira tão completamente inacreditável, né? Vamos pensar que a gente continua sem ministro da Saúde, mas isso tudo vocês já sabem. O que eu não sabia, e que me deixou bastante intrigado, é que Florianópolis, um lugar bastante bacana, aliás, inclusive, eu devo hoje, ao longo do dia, eu devo estar divulgando uma conversa que eu tive com o pessoal de Florianópolis, foi gravado, acho que isso vai online, faz um mês que não morre ninguém de Covid-19, um mês sem nenhuma morte. Como que Florianópolis fez isso? Simples, desde o começo eles praticaram a cartilha básica, isolamento, testaram todo mundo, foram atrás. Ou seja, Florianópolis é um farol, né, em que todas as cidades, todos os estados, o governo federal deveria estar se espalhando. Florianópolis tem dezenas de hospitais de primeira linha? Não, é uma capital bacana, mas é uma capital pequena. Ela é bilionária? Não, mas ela tem simplesmente gente responsável. Curiosamente, eu vou dar o link aqui para uma reportagem interessante. Na verdade, é um episódio de um podcast chamado Deep Tech, que é com Chris Anderson, que está fazendo esse podcast. Eu já comentei em alguns outros episódios também. E ele comenta, uma conversa sobre uma cidade no estado do Oregon. E essa cidade, o que acontece? Essa cidade, ela é o tempo todo assolada por inundações, etc, etc. O que acontece é que a prefeitura de uma cidade pequenininha lá, que estava sempre sofrendo com essas inundações, ela aprendeu a se estruturar, a reagir diante desse tipo de catástrofe natural. Aí o que acontece? Quando veio a pandemia, ela já sabia, pandemia não é a mesma coisa que um tsunami, mas de qualquer maneira o poder público já tinha mais ou menos se disciplinado. A sociedade civil também já tinha aprendido a se organizar. Moral da história, é uma cidade que está reagindo super bem. Inclusive tem uma fala aqui, acho que é do prefeito, de uma autoridade, dizendo o seguinte: olha, diante de uma tragédia, diante de um evento desses, tem duas estratégias, cada um por si ou então todo mundo junto. O que a gente aprendeu é o poder do todo mundo junto. E aí eu conecto isso com uma surpresa que eu tive ontem, uma surpresa assim de chorar de alegria, na verdade. E eu confesso, eu sou fã do Obama. Quando o Obama foi eleito, teve grandes momentos, Aretha Franklin cantando. Cara, eu falei, nossa, estamos entrando numa nova era. Mal podia eu imaginar a ressaca que vinha disso depois. A ressaca dos racistas, a ressaca dos ressentidos, a ressaca dos supremacistas. Né? Pois bem, eu não podia imaginar que a reação fosse pior que a doença. Que, aliás, esse é um dos argumentos que o Bolsonaro usa. Né? A gente não pode querer que a reação à doença seja pior que a doença. Isso é absolutamente ridículo. Então, morrendo 32 mil pessoas, basicamente, por causa dessa ignorância. Mas, de qualquer maneira, ontem o Obama apareceu numa live. Se vocês não viram, por favor, assistam. Eu assisti isso ao vivo e fiquei especialmente tocado por várias razões. Primeiro porque, puxa, eu estava sentindo falta de alguém maduro, de alguém, um adulto na sala, né, alguém não só com maturidade, mas também com capacidade de articulação e também com bagagem para dar algum tipo de luz, porque convenhamos, estamos aí num momento meio nefasto, e a maneira como o Obama se colocou, como é que você imagina que o Obama fosse se colocar? Sei lá, né, elegantíssimo ali num pódio, falando um texto super articulado. Não, ele fez o oposto disso, que foi muito melhor. Ele estava visivelmente na casa dele, aliás, como eu estou vendo uma estante na minha frente aqui que é praticamente igual à estante que tinha atrás do Obama, né? Ele estava ali sentado meio informalmente, está com uma roupa meio caseira também, e ele falou com muita humildade. Ele falou com muita humildade. Ele foi precedido, antes dele falou um rapaz de 18 anos, que com uma oratória super inflamada, super emocionante. O rapaz é um bom orador com 18 anos, e é um rapaz que despontou numa iniciativa chamada Brothers Keepers, né, que é uma iniciativa, é uma ONG que está se espalhando pelos Estados Unidos, em que você ajuda jovens carentes, né, você se torna responsável, corresponsável pela educação daquele jovem e tal. Pois bem, esse rapaz está despontando como um orador, como uma liderança. Ele falou antes do presidente. Então, olha que interessante, né? Colocaram um garoto para falar antes de um gigante. E como é que o Obama começou? Falou: olha, cara, porra, depois do que você falou, fica difícil falar qualquer coisa, né? E ao invés de subir no salto alto, ele foi bastante humilde. E aí, alguns pontos que me chamaram muito a atenção. Em primeiro lugar, ele não criticou frontalmente o que a Casa Branca está fazendo ou está deixando de fazer. O que ele deixou muito claro, falou: gente, é o seguinte, se a gente quiser melhorar tanto a questão da polícia, do racismo, isso a gente tem que melhorar localmente. Sobretudo porque nos Estados Unidos a polícia é municipal, você não tem, né? Aqui em São Paulo você tem polícia municipal, polícia estadual, polícia, mas a polícia que está nas ruas, ela é municipal. E aí você tem uma absoluta diversidade de maneiras de organização policial. Então, acho que tem 18 mil, cara, é uma bagunça, não é uma coisa unificada. De qualquer maneira, eu falo: olha, a gente tem que resolver isso de maneira local. Então eu conclamo prefeitos, delegados, xerifes, o diabo a quatro, cara, vamos abraçar essa história localmente. Para quem está indo para a rua, puta, que legal que vocês estão indo para a rua. Eu sei que tem muita gente tentando tornar isso um momento de pânico, comparando com o quebra-quebra que teve na década de 60. No final da década de 60, os Estados Unidos foram assolados por vários protestos violentos nas cidades, foi um momento de pânico. Aliás, eu vou voltar a isso mais para frente. Ele fala: cara, mas não tem nada a ver, porque naquele momento quem estava indo para as ruas eram justamente, majoritariamente, as minorias. O que é meio um contrassenso, né? Majoritariamente as minorias. Eram os próprios negros que estavam indo para a rua. Agora ele falou: olha, eu estou vendo aqui na televisão, tal, estou vendo na internet, quem está indo para a rua é todo mundo. É todo mundo, é branco, amarelo, azul, verde, tanto faz, não são só as próprias minorias, é a sociedade civil inteira se arriscando para defender uma minoria. Isso é lindo, ele falou. Pô, e é verdade, eu não tinha parado para pensar. Ele falou: olha, tem incidentes, são incidentes isolados, ok, mas não vamos perder a perspectiva de que quem está indo para a rua é a sociedade inteira. Eu achei isso genial. E aí vem a parte que aí foi bastante elegante da parte dele. Ele mostrou que ao longo do governo dele, ele criou uma iniciativa baseada, olha que interessante, hein? Baseada em dados, para tentar, a partir de dados, descobrir o que funciona melhor contra a desigualdade, contra a violência policial. E aí, nessa iniciativa, ele deixou uma série de guidelines, uma série de princípios, tem lá uma cartilha. E o Obama falou: cara, isso está pronto. Entra lá no meu site, obama.org, sei lá, acho que é obama.org, prefeitos, xerifes, os guidelines estão todos lá, inclusive os dados, peguem os seus dados novos, realimentem essas informações, vamos fazer uma política baseada em dados, aquilo que funciona melhor, está tudo lá, é só buscar, está lá de graça, vocês que pagaram essa história, por favor, façam isso. Isso é de uma elegância extraordinária, porque ele está mostrando que ele deixou um legado, que ele tem um guia, né, que as informações estão lá. Enquanto isso, a gente olha para o Trump, olha para o Bolsonaro e olha para outros tantos imbecis pelo mundo que não conseguem, imagina, montar uma frase, não conseguem criar um plano, não conseguem ter um ministro, só conseguem fazer fumaça. Aliás, que isso fique de aprendizado para as próximas gerações. É assim, não se deixe enganar mais com cortinas de fumaça. Porque assim, tem os CDFs e tem a turma do fundão. A turma do fundão, quando é colocada sob pressão, quando ela tem que entregar, o que, que ela faz? Cortina de fumaça. Então, isso é o que o Bolsonaro tem feito, ele fica gerando fumaça todo santo dia, mas na verdade o que está acontecendo é que ele não sabe o que fazer. Ele não tem ideia do que ele deveria estar fazendo agora. Ele não conhece absolutamente nada. E aí, bom, ok. Então vejam lá o Obama, foi uma intervenção curtinha, eu achei extremamente inspiradora. Eu vou conectar isso com um artigo muito surpreendente do próprio MIT, que eu li hoje de manhã, cujo título, eu vou até pegar o título aqui, cadê o título? Ó, o título está aqui. Claro que a tecnologia perpetua o racismo. Ela foi desenhada dessa maneira. Eu falei, uau, uau, isso vindo do MIT? Uau, bacana, vamos ler essa história. E eu li, e a história vale muito a pena ler, porque eu... coisas que eu não imaginava. Em primeiro lugar, o fato do próprio MIT se colocar essa questão dessa maneira é de uma coragem, de uma transparência extraordinária, porque ao longo da matéria aparece um personagem que é do próprio MIT. Então vamos lá, o artigo começa com a maneira como hoje a tecnologia está sendo empregada. Então você tem algoritmos de análise de crédito que certamente vão desfavorecer ou vão julgar de uma maneira diferente quem é negro, quem é pobre. Você tem sistemas de vigilância que obviamente vão ser muito mais duros com quem é negro do que com quem é pobre. Ele vai dando vários exemplos da tecnologia existente hoje, de reconhecimento facial, de análise de crédito, até a tecnologia usada pelos sistemas jurídicos que desfavorecem as minorias, sobretudo os negros. E aí a insistência é que não é isso, não é por acaso, é porque isso foi desenhado dessa maneira, foi feito de propósito. E aí eles voltam no tempo para uma época que eu jamais imaginei que pudesse, sei lá, ser passível. Bom, sei lá, foi uma surpresa. Kennedy, JFK, John Fitzgerald Kennedy, tá bom? Que é um cara que, né, parece uma figura impoluta, tal. A questão é a seguinte: o Kennedy queria se eleger e ele precisava dos votos dos negros e dos latinos. Ele não sabia como se aproximar desses caras. Aí um professor do MIT, cadê o nome do cara aqui? Não é um nome complicado, cadê o nome do cara? Party Leaders, Ithiel de Sola Poole. Por isso que eu não consegui lembrar, nunca tinha visto ninguém com nome parecido. Pois bem, esse cara do MIT, ele era um cientista político no MIT, e ele estava começando a imaginar como é que você poderia usar dados e algoritmos para eventualmente influenciar comportamentos, e ele montou uma empresa chamada Simulcast, que ajudou o Kennedy da seguinte maneira: ela juntou todos os dados que ela tinha sobre eleições anteriores, sobre outras políticas, começou a cruzar isso com demografia, que tipo de propostas faziam mais sucesso com essa minoria, com essa comunidade e tal. Ou seja, ele fez mais ou menos como um Cambridge Analytica, tá bom? Então a coisa não começou agora, a coisa vem lá de trás. E o que acontece, ele ajudou o Kennedy a criar propostas que tivessem uma ressonância, que apelassem, que tivessem sucesso junto às minorias. E o Kennedy ganhou. Certo, certo. Vamos pular aí alguns anos no que acontece em 67, como eu comentei no começo aqui do episódio, os Estados Unidos estão ardendo, né, estão em chamas, porque tem inúmeras manifestações contra o racismo, etc. e tal. O presidente, que é o Johnson, ele fala: meu, pelo amor de Deus, como é que eu paro essa história? Né? É uma postura mais ou menos parecida com a do Trump. Como é que eu apago esse incêndio? E o que acontece? Essa empresa Simulcast, que estava usando toda a sua expertise de manipulação né, das pessoas, em cima de dados, ela estava justamente trabalhando na guerra do Vietnã, tentando criar campanhas de propaganda e de desinformação para justamente enfraquecer a resistência inimiga. Cambridge Analytica total. Aí o que acontece? Ela faz uma proposta para o Johnson e essa proposta é especialmente sórdida. Aliás, se tem alguma coisa que o Radinho seria maravilhoso se o Radinho tivesse esse efeito, é começar a criar em cada um de nós nojo por essas aplicações sórdidas e canalhas da tecnologia. O que me incomoda, e muito, eu estou falando aqui de um ponto de vista bastante pessoal, é quanta gente na área técnica, ou mesmo na área de negócios, é absolutamente indiferente à percepção de que o que ele está fazendo é, como se diz em francês, uma filha da putice explícita, não é? Então, se o Radinho servir para isso, eu já estou feliz. Pois bem, o que eles propuseram para o Johnson? Vamos montar equipes de pesquisadores, vão lá três malucos, e que vão, eles vão visitar as cidades que estão justamente em revolta, e sob o pretexto de estamos fazendo uma pesquisa para tentar entender o impacto da mídia, eles foram justamente se embrenhando nas cidades e nas comunidades, em princípio para entrevistar pessoas. Mas, na verdade, eles estavam coletando todo tipo de informação. Quem falava com quem, quem acreditava em quem, aonde tinha mais gente, se elas pegavam pedágio, se elas pegavam transporte público. Eles estavam, na verdade, se infiltrando nas manifestações, juntando informações para que justamente isso servisse como base para uma reação estruturada e bastante focada do governo para o quê? Enfraquecer as lideranças do movimento. Funcionou, e aí o que acontece? Esse aprendizado vem servindo de base para todas as tecnologias com viés racista, com viés anti tudo. Né? Então, o sistema que as delegacias usam, o sistema que as tecnologias que o Departamento de Justiça usa, as tecnologias de vigilância, de recrutamento, todas elas têm, na verdade, um passado nefasto. Eu acho sensacional que o próprio MIT esteja trazendo isso à luz, tornando isso público. Eu achei isso muito legal. Aliás, falando nisso, um outro artigo do New York Times, do MIT, do Technology Review, parecido que na mesma linha, que diz o seguinte: olha, por que filmar a violência policial não fez diferença nenhuma? E o artigo é bastante interessante, que ele mostra, de novo, é uma autocrítica. O autor, ele meio que volta atrás e fala: olha, eu era um inocente, eu era daqueles que achavam que na hora que você empoderar todo mundo com câmeras, ou na hora que os próprios policiais foram obrigados a usar câmeras, nos Estados Unidos é muito comum, o policial está sendo gravado o tempo inteiro, tem uma câmera no carro, uma câmera no peito. A ideia é de que essa vigilância constante fizesse com que os caras se comportassem melhor. Mas aí, o que as evidências mostraram é não. Tipo, não. Então eles citam estudos de policiais que usavam e policiais que não usavam, né? De policiais que estavam sendo gravados e policiais que não estavam sendo gravados. Qual foi a diferença no comportamento brutal? Não. Por quê? Porque os caras continuam sabendo que eles têm impunidade. Aquela mesma coisa aqui no Brasil, que sempre foi característico do Brasil, que começou a mudar. Né? Hoje a gente está vendo governadores, presidentes indo em cana, mas eu cresci numa sociedade onde a impunidade era a regra. Isso está mudando. Quem sabe a gente consegue colocar o Bolsonaro ou num hospício ou em cana de uma vez. Mas o que eles estão dizendo é que não adianta, mesmo o policial que matou o George Floyd, ele sabia que ele estava sendo gravado. Ele olhou nos olhos de quem estava gravando e não deu bola. Por quê? Porque ele sabe que ele tem proteção, que ele tem costa quente, que o sistema vai dar carta branca. E aí isso fica, inclusive, eu estou sempre pensando em como essas coisas também se desdobram para a vida mais cotidiana e muitas vezes até para o ambiente corporativo. Se tem uma coisa que realmente envenena a convivência corporativa, é saber que as regras valem para uns, mas não valem para outros. Né? Então, enquanto alguns caras lá em cima, diretores, ou VPs, né, o pessoal do board, realmente os caras estão acima do bem e do mal. Então o que, que adianta ter regras se ela não serve para todo mundo? Eu achei extremamente interessante. O que mais que tem aqui? Ainda ligado a essa questão do Black Lives Matter, tem um canal no YouTube primoroso. Primoroso, chama Polyphonic. Polyphonic é um canal de um rapaz que é um especialista em música. Eu assisto com deleite, porque eu sou uma anta em música. Eu não entendo nada, eu não sei nada, eu não conheço metade das bandas, eu não ouço tanta música assim. A minha sensibilidade musical não é elevada. E eu sempre admiro, inclusive com uma ponta de inveja, eu assumo quem sabe tanto assim sobre alguma coisa. Eu falo, cara, quanta coisa eu não sei. Então eu assisto meio com um pouco de admiração, de inveja e de surpresa por ver, cara, como esse cara sabe, né? E ele já fez vídeos maravilhosos, eu super recomendo que vocês acompanhem o canal. Ele fez um recentemente sobre... acho que qual foi um dos que eu vi, do R.E.M. foi maravilhoso, ele fez um, acho que do, se não me engano, do Bob Dylan, que foi maravilhoso. Pois bem, ele ia lançar um episódio sobre sei lá que banda, mas aí, diante das circunstâncias, ele resolveu fazer um episódio especial, reconhecendo que a fundamental importância negra na história da música, sobretudo música pop. Ele falou, cara, eu que sou um especialista em rock and roll, minha vida depende do rock and roll, o rock and roll não existiria sem os negros se posicionando, reagindo contra a injustiça. Então pensa aí, jazz, hip hop, funk, rock, blues, nada disso existiria se não fossem os negros expressando a sua revolta, expressando o seu sentimento diante das injustiças. O episódio é lindo, eu super recomendo, por favor, assistam. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas talvez nem tanto. A questão é a seguinte, tem um artigo também na Technology Review que fala o seguinte, o que, que o Mark Zuckerberg, do Facebook, Jack Dorsey, do Twitter, e Donald Trump, dos Três Patetas, não, dos Estados Unidos, têm em comum. E aí é muito interessante, porque eles começam fazendo um perfil do Mark Zuckerberg como um cara absolutamente ditatorial. Um cara que não ouve ninguém, um cara que só acredita nele mesmo. Aliás, eu não sabia, né? Embora o Mark tenha lá, acho que ele tem 14% das ações, mas na hora dos votos, eu não entendo muito disso, tá? Na hora dos votos, ele tem 60% dos votos. Então, ano passado, os investidores independentes do Facebook, 68% dos investidores independentes, eu ia falar, não, o Mark tem que sair. Mas como o Mark tem preponderância nos votos, ele se colocou de volta. Eu não sabia que ele tinha quase sofrido ali um impeachment, né? Pois bem, então eles falam do Mark Zuckerberg que não ouve ninguém, que continua sendo insensível ao impacto que o Facebook tem, mas aí eles continuam estendendo essa análise ao Jack Dorsey do Twitter, que também é outro que agora, depois de muito tempo, resolveu prestar atenção e fazer alguma coisa a respeito, e eles terminam obviamente com o Trump, que é outro completo autista, que absolutamente não dá bola, um sociopata, desculpa se eu fui injusto com os autistas, porque na verdade ele é um sociopata. Ele é um sociopata, é uma pessoa absolutamente cega e surda a qualquer coisa que não seja o próprio umbigo e aquilo que parece ser o seu órgão sexual de proporções questionáveis. Mas vamos lá, então foi isso, é um belo artigo, é um belo artigo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês que eu marquei aqui? Tem uma questão interessante, eu vou confessar aqui, eu tinha ouvido alguns dias atrás um episódio... um podcast sobre buracos negros. Acho que eu até comentei com vocês. E eu falei, bom, eu vou ouvir porque realmente eu não entendo muito bem essa história. Aí eu ouvi e aí eu descobri que não sou só eu que não entendo bem essa história de buraco negro, ela é cheia de buracos. A história do buraco negro é esburacada, é um buraco, é um queijo suíço, por assim dizer. Os cientistas, os especialistas, eles têm uma série de teses, de ideias, mas ninguém sabe ao certo vários detalhes sobre o buraco negro. Eu falei, bom, menos mal, eu achei que estava me sentindo meio burro, que é uma sensação meio comum, meio frequente, mas na verdade é porque a questão ainda está em aberto. Eles existem, a gente percebe, várias previsões estão corretas, mas quando você chega no detalhe, quando você chega perto mesmo, as dúvidas abundam. Pois bem, Ok, eu tinha ficado com isso, nem sei se eu comentei aqui no radinho ou não, mas o que acontece, eu acabei de ver uma entrevista agora extremamente interessante com um cara que é um filósofo da ciência na Califórnia, um professor, em que ele comenta justamente, fala, olha, a gente está sendo aí um pouco liberal aí na maneira como a gente fala com buracos negros. A questão é a seguinte, eu não vou me aprofundar porque esse negócio é cabeludo, mas eu vou dar o link. A questão é a seguinte, em algum momento, né, buracos negros tinham sido previstos pelo Einstein. Einstein com aquela noção de espaço-tempo, que é uma noção bastante geométrica da realidade, uma noção bastante matemática, né, matemática, matemática, matemática mesmo, bem geométrica de como funciona o universo, e uma das conclusões é que poderia haver o buraco negro, em que simplesmente o espaço-tempo entram em colapso e viram uma singularidade. Ok, ok. Aí a gente descobriu que eles existem, a gente está careca de encontrar buraco negro por aí, mas a questão é, Einstein, desculpa, mas tem a física quântica. De que maneira a gente consegue juntar a sua teoria maravilhosa, sensacional, cheia de sucessos, com a física quântica? Esse é um problema que faz 100 anos que ninguém consegue resolver. E os buracos negros viraram, na década de 70, quando eu já tinha 13, 14, 15 anos, viraram meio que uma ponte, porque alguém descobriu que tem algumas analogias entre o que acontece com um buraco negro, sobretudo na superfície, o que eles chamam de evento horizonte, e alguns princípios da termodinâmica. Né? Termodinâmica que tem a ver com estatística, que tem a ver também com física quântica, tem a ver com entropia, então eles começaram a ver umas analogias, pô, quem sabe então essa analogia pode servir de ponte. Mas o que acontece? Enquanto você vê uma analogia, ou seja, é parecido, tudo bem, isso pode ser uma ferramenta útil. O problema é que muitas pessoas começaram, muitos cientistas inclusive, e né, especialistas, começaram a ver nisso uma identidade. Então a radiação de Hawking, a entropia, o holograma, isso é um equivalente ao princípio da entropia. Aí o cara falou, para, não é porque é parecido que é igual. E aí, em suma, na verdade ele jogou mais incerteza ainda, eu estou muito feliz por saber que eu não sou o único, que não tenho muita ideia do que acontece dentro de um buraco negro, perto de um buraco negro, na borda de um buraco negro. Está em aberto, tá bom? Então, se você achava que você tinha entendido, primeiro, má notícia, você não tinha entendido. Segundo, não se sinta mal, porque na verdade está todo mundo tentando entender esse negócio, tá bom? Aliás, eu não sei se vocês viram, voltando a falar de coronavírus e Bolsonaro, por razões que eu ainda também não entendi, o nosso presidente em exercício é ridículo, só se equitação foi exercício, né? O Congresso tinha proposto desviar 8 bilhões de reais para combater o coronavírus, o que me parece bastante oportuno, né, bastante bem-vindo. O Bolsonaro vetou por tecnicalidades, vetou 8 bilhões para combater o coronavírus. Estamos realmente no Titanic e bem-vindos, né? O bote salva-vidas está lotado, aliás. Mas vamos lá, tem uma questão que é muito interessante aqui, que tem a ver com o vírus, e eu achei isso extremamente informativo e inspirador. O que acontece? Tem um canal que eu gosto bastante, que é um daqueles que eu todo mês eu dou lá uma graninha, etc e tal. Ele entrevistou um físico, agora vamos ver pegar o nome do cara aqui, que eu já esqueci, eu fico falando que nem um louco. O cara chama Dave alguma coisa, cadê? Vamos ver se eu acho aqui. 2 segundos, meus caros. Não me abandone. Achei, tá aqui. Vamos ver se não vai entrar o áudio do vídeo. Library. History. Para. O canal chama It's Okay to Be Smart, ok? Tá bom? It's Okay to Be Smart, esse é o nome do canal. O autor chama David Quammen, ok? Ele escreveu alguns anos atrás, acho que 2012, se eu não me engano, um livro chamado Infecções Animais e a Próxima Pandemia Humana. Adivinha, o cara já estava anunciando uma pandemia como essa do coronavírus há quase 10 anos. Ou seja, não tem nenhuma novidade nessa história. Mas o que é bacana desse vídeo, vale muito a pena assistir, é que justamente ele vai explicar... Bom, primeira questão que eu fiquei bastante chocado é o seguinte, vírus É muito pequenininho, certo? Em princípio, o vírus tem uma coisa como um micrômetro, ou seja, é um milionésimo de metro. É muito pequenininho. Então, agora vamos imaginar: se você pegasse todos os vírus que estão aí dando sopa no planeta, todos, coloca um do lado do outro. Bom, se ele é tão pequenininho, um do lado do outro, você bota eles em fila. Então, pega todos os vírus, coloca em fila. Se ele é tão pequenininho, se é nessa escala tão pequenininha, de que tamanho fica essa fila de vírus? 1 quilômetro? 1.000 quilômetros? 2.000 quilômetros? Não, dezenas de milhões de anos-luz. Eu falei, não é possível que qualquer coisa na Terra, se colocar um do lado do outro, vá até a ponta da galáxia. Não é possível. É possível. Porque vírus estão em absolutamente toda parte e os números são colossais. Ainda vou sentar e vou fazer pelo menos uma conta de padeiro aqui para ordens de grandeza. Não é possível. Mas quantos vírus... Bom, em suma, eu fiquei meio assustado. Caramba, quanto vírus. E aí ele entrevista esse pesquisador, que ele fala, olha, na verdade não é que o vírus veio atrás da gente. A gente foi atrás do vírus. Quem mandou a gente se enfiar onde não devia? Quem mandou a gente se meter? E aí ele conta o seguinte, dos vírus que assolam a humanidade, desde que a gente tem notícia, 70%, 2/3, vieram de animais. Mesmo vírus como varíola, sarampo, eles provavelmente tiveram origem em animais. E aí vem uma questão que é sempre bom a gente lembrar como funciona a evolução. O que acontece é o seguinte, bom, vírus está em toda parte, você tem um vírus num animal, sei lá, o animal é chamado de repositório do vírus, tem um vírus que só ataca a ovelha, o repositório do vírus, os vírus estão sempre ali nas ovelhas, até aí tudo bem, de repente as ovelhas até já aprenderam a lidar com isso, né? Porque na verdade nenhum vírus quer matar. Porque se o vírus mata, ele não consegue se espalhar. Ou, bom, se o vírus quiser se propagar no espaço e no tempo, né, lembrando de Einstein aí, o que acontece, quanto menos ele matar, melhor. Ele quer mesmo é se espalhar. Então tem vírus que estão lá num repositório específico. Aí o que acontece é a gente vai lá e resolve ou simplesmente comer os caras no almoço, né, ou então, sei lá, invadir o espaço aéreo, terrestre, aquático das criaturas. E pronto, de uma hora para outra a gente está exposto a esses vírus. O que acontece é que um vírus, com o tempo, ele se especializa numa espécie. Então não necessariamente ele vai fazer mal para outra. Ele não tem a chavinha, né, para entrar na casa de uma outra espécie. O que acontece, e aí vem a maravilha, né, da evolução da vida, é que à medida que os vírus se multiplicam, eles... surgem pequenos erros, né? Ele não se multiplica que nem cópia xerox, né? Tum, 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 tudo igual. Às vezes sai um ali que é diferente. Uma boa parte dessas diferenças, que a gente chama de mutações, algumas podem ser nocivas, sei lá, aparece um vírus quebrado, não funciona. Elas podem ser benéficas, né? O vírus espalha mais. Pô, elas podem ser completamente indiferentes. Então, assim, à medida que ele se reproduz, é uma loteria, ele vai dando tiro para tudo quanto é lado. Então tem inúmeras variações. O que acontece é que num determinado momento, essa roleta russa, pode ser que uma dessas mutações torne o vírus compatível com seres humanos. Ok? Ok. E aí pode haver também mutações em que façam com que esse vírus que agora encontrou um hospedeiro novo, também consiga ser transmitido para outros hospedeiros. Porque vamos imaginar, o vírus sofreu uma mutação, eu pego e eu morro. Bom, acabou, o vírus não foi para lugar nenhum, não tem pandemia nenhuma, tem só o renezinho morto. Né? Mas agora tem uma outra mutação que não só o renezinho pega, mas ele passa para todo mundo. Não através de podcast, ainda não tem, né? O radinho não viraliza, sob nenhum ponto de vista, inclusive, né? A gente sempre vai ser nicho. A questão é a seguinte, na nossa exposição um pouco desastrada a outras criaturas, a outros meio ambientes, o que acontece é que a gente se expõe a justamente vírus para os quais a gente não estava preparado. Ponto. Então a história não é tão surpreendente assim, não é tão desconcertante assim. Inclusive eles mostram um mapa onde as últimas infecções de origem animal, que são chamadas acho que de zoonoses, se eu não me engano, não tenho certeza, surgiram no mundo. Não foi só na China, tem coisa no México, tem coisa na Arábia Saudita, sei lá onde tem. Então, toda vez que a gente se aproxima ou se invade territórios ali, não tem o que fazer. Eu achei a história, o vídeo é muito ilustrativo, é muito bem feitinho, é muito bacana. Eu só estou meio intrigado com essa questão dos anos-luz, é que eu fiquei meio perturbado. O que mais que eu vi aqui de interessante? Do Obama eu já falei, do Black Lives Matter eu já falei. Ah, bom, só para a gente também dar um pouco de... para a gente ver o mundo também com outros olhos, né? Que acho que esse talvez seja um dos objetivos aí por tabela do Radinho também, tem a história de física quântica, que em princípio todo massagista entende, todo coach entende de física quântica, é uma coisa louca, né? Pois bem, cantada, não sei, alguém já levou uma cantada com física quântica? Não deve estar faltando oportunidade para isso, mas a questão é física quântica. E tem um canal no YouTube que quem apresenta é um tiozinho que se acha, é muito engraçado, ele se acha lindo, ele se acha basicamente um tesão, é muito engraçado. Ele deve ter a minha idade, então posso chamá-lo de tiozinho com a maior propriedade. E o que acontece, ele é um cientista, é um físico quântico justamente, do Fermilab. Fermilab é, cara, tipo uma das mecas, né, da pesquisa avançada em física de partículas. Ele está envolvido, sei lá, desde o bóson de Higgs, o cara não é um Zé Ninguém. Ele é simplesmente um cientista com um pouco mais de vaidade que os outros. Pois bem, ele tem um canal em que ele explica várias coisas. Eu vou dar, inclusive, para quem acha que entende relatividade, eu vou dar um link para um vídeo dele bastante interessante que ajuda a ver essa questão de relatividade, velocidade da luz, com outros olhos. Desde então eu achei que eu tivesse entendido, mas na verdade a coisa é mais interessante. Ele fez um vídeo essa semana sobre nada. Sabe, nada. Aliás, sobre nada não é um episódio do Seinfeld. Seinfeld era aquele seriado americano sobre o nada. Não, mas sobre o nada, nada mesmo. O que existe quando não tem nada? Não tem nada. Você está no meio do nada, do universo. Bom, ontem a gente já viu que o universo tem lá uns átomos dando sopa por aí, que se você juntar tudo, dá um montão. Ok, tudo bem. Sempre tem algum átomo dando sopa. Mas agora vamos imaginar um lugar que realmente não tem nada. Pois bem, mesmo quando não tem nada, tem alguma coisa. Porque o que acontece é que a realidade inteira ela é permeada por campos, campo magnético, campo, sei lá, campo gravitacional, campo para tudo quanto é lado. Ou seja, tem energia nesse nada, e essa energia, isso é muito interessante, ela não é suficiente para que partículas surjam, mas na verdade as partículas ficam quase surgindo, é como se elas estivessem fervilhando, borbulhando. Então ali você tem energia meio borbulhando, as partículas nascem, desaparecem. Então o nada, ele estaria cheio do que a gente chamaria de uma espuma quântica. São aquelas partículas que é quase, elas não chegam, elas se formam e desaparecem. É uma indecisão numa escala micro, mas também macro. E como é que você prova isso, né? Como é que você prova que você tem energia no vácuo? E aí ele fala de um efeito muito interessante chamado efeito Casimir Effect. Ou seja, você consegue provar que realmente o vácuo tem energia. Você pega duas placas no vácuo e coloca elas muito pertinho, tem uma certa distância em que de repente elas se atraem, elas se aproximam. E aí esse é o experimento, assistam ao vídeo que você vai entender por que que a placa se atrai, você consegue mensurar isso, justamente por causa da espuma quântica no vácuo, ou seja, não existe nada, não é o fato da gente ter palavras para as coisas, significa que as coisas existam, tirem conclusões a partir disso. Tem uma questão, eu compartilhei com vocês recentemente um vídeo basicamente sobre nada, não é sobre nada não, eu compartilhei um vídeo maravilhoso com 10 horas de imagens submarinas, de criaturas, né, polvos, raia não, como é que chama aquilo? Jellyfish, como é que chama isso? Bom, não lembrei, água-viva. Essas criaturas que brilham no meio da noite, são 10 horas com aqueles ruídos de mar, cara, é a coisa mais zen do universo. Pois bem, hoje eu vou dar outra dica, vamos mudar de escala, já que a gente estava falando de cosmos agora há pouco. São 8 horas de imagens astronômicas da NASA com uma trilha bonita de fundo. Aquelas imagens lindas, né? Nebulosas, galáxias. Cara, é um colírio, dá vontade de deixar a televisão em loop o dia inteiro passando essas coisas em 4K, veja bem você. Tal. E aliás, falando em universo, mais um sinal de que realmente a gente não sabia muita coisa, tem um artigo muito interessante aqui sobre galáxias. Galáxias, seja, pense na Via Láctea. A Via Láctea, ela é um, né, você tem um monte de estrelas, aquela confusão do gás, mas ela tem uma forma que parece um disco, ela está girando, ela parece um disco girando com os braços em espiral. Pois bem, tem um monte de galáxias assim, girando com os braços em espiral e tal. O que acontece? Se o universo não tem nenhuma direção preferencial, se tanto faz para cá ou para lá, né? Se ele é isotrópico, como se diz, né? Tanto faz onde você esteja, as regras são as mesmas. Se você olhasse todas as galáxias do universo e de repente visse, bom, essa está girando para cá, essa está girando para lá, essa está inclinada para um lado, essa está inclinada para o outro. Bom, em suma, devia ter para todas as possibilidades possíveis, para a soma dar zero, para a média ser zero, ou seja, não tem nenhuma direção preferencial. Elas deveriam estar girando aleatoriamente, e quando é uma coisa realmente aleatória, é aleatória, certo, certo. Hashtag só que não. Tem uns cientistas aqui que resolveram observar dezenas, centenas de milhares de galáxias, tentaram entender como e em que direção que elas estavam girando, se elas estavam inclinadas, para onde que elas estavam inclinadas, e Bidu descobriram o seguinte, não é tão aleatório assim. Existe um certo padrão, em algumas, dependendo para onde você olha, as galáxias podem estar um pouco mais inclinadas, podem estar girando de um jeito, aí você olha para o outro, está girando de outro. Então o que eles estão percebendo é que algumas regiões do universo, as galáxias estão girando para um lado e não estão girando para o outro. O que que isso significa? Que quando o universo surgiu no Big Bang, desde aquele momento provavelmente já tinha redemoinhos acontecendo. Tá? Porque rotação, uma vez que começa, se tem rotação hoje, é porque a rotação começou lá atrás. Né? Então o que eles estão tentando mostrar é que o começo do Big Bang você já tinha redemoinho para tudo quanto é lado e que isso teria se refletido, teria ficado congelado na medida que o universo se expandiu e você teria, assim, direções preferenciais por aí. Eu não tinha ideia, não é bom a gente ficar alterando, pulando de escala, né? Eu estou pulando da espuma quântica para a orientação das galáxias e algum alarme de carro disparou aqui perto, mas isso acontece. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo aqui, é da Wired, e tem a ver com, talvez, muito do que a gente tem falado por aqui. Por que que a gente não aprende? Basicamente é isso. Por que que as pandemias anteriores não foram uma lição para agora? Por que que a gente esquece? O artigo é muito interessante. E a questão é essa, é justamente isso. Mesmo eles mostram que cientistas e médicos que lutaram, por exemplo, contra a gripe espanhola, uma vez que a gripe espanhola passou, ninguém mais queria tocar no assunto. Ao invés disso formar um conhecimento cumulativo, né, que poderia servir de orientação para futuros casos, isso ficou, sentamos em cima. Por que que a gente comentou isso ontem, sobre a China, que a China está virando essa página, está querendo esquecer essa história o mais rápido possível. E aí isso tem até a ver com a história do Obama, que é a seguinte, ou a gente transforma, né, algumas ações ou algumas em instituições, em leis, em políticas, porque se depender da memória de cada um, dançou. A gente não pode contar com a memória de cada um, a gente não pode contar, imaginar que as pessoas vão mudar, ou que a natureza vai mudar, ou que a sociedade... Não, a sociedade ela vai esquecer. Então, ou você cria ferramentas que sobrevivam à nossa falta de memória, ou já era. Aí só para encerrar, tem um artigo que eu achei divertidinho aqui. Bom, deu certo a história do Elon Musk, o foguete do cara funcionou, botou os caras no espaço, aí está todo mundo falando assim, agora começa uma nova era das viagens espaciais. Aí o que o artigo está falando, eu falei, veja bem, por quê? Vai ter mercado para isso? Ah, não, porque agora as pessoas vão poder viajar para o espaço. quem, cara pálida? Quanto vai custar essa história? Será que tem tanto mercado assim? Então esse artigo questiona e coloca, de novo, traz à tona esse mito, que é um mito que é um pouco do digital, né? Parece aquele filme Campos de Sonhos lá. Não, construa primeiro, eles virão depois, né? Você primeiro cria essa história. É hashtag talvez não. Hashtag talvez não tenha um mercado para isso. Talvez não tenha tantos bilionários assim. Talvez pegue mal para um bilionário queimar, né, combustível e aumentar, sei lá, o aquecimento global só para o cara dar um rolê, né? Então eu achei essa história interessante. Raríssimos, vejam lá o discurso do Obama, eu achei muito legal. Deem uma olhada nesse vídeo com as imagens do espaço. Eu acho que é isso. O que me desconcerta é imaginar que amanhã a gente vai começar o radinho com números piores. Que amanhã a gente vai começar o radinho provavelmente falando mal de novo de um governante ou de vários governantes completamente desequilibrados, completamente despreparados, completamente insensíveis, eleitos nem por tanta gente assim, né? Então eu fico feliz, é legal porque isso me deu esperança e quem sabe dá esperança para vocês também. Quando eu vi aqueles protestos todos nos Estados Unidos, eu fiquei assustado, eu falei, cara, pronto, né? Agora a casa caiu. Mas não, na verdade isso é um sinal de saúde, é um sinal que as pessoas estão reagindo, pessoas comuns, pessoas que não aguentam mais. Né? Então o fato de que há sim pessoas que não aguentam mais a estupidez, a insensibilidade, a ganância, né? Esses sociopatas, é engraçado, parece que todo sociopata quer mandar nos outros e vão chegar à posição de poder, e quando você vai ver quem está em posição de poder são todos sociopatas, é uma coisa insana, né? Alguém precisa criar uma vacina não só contra o coronavírus, mas contra a sociopatia. Como é que a gente se defende dessas pessoas que querem o poder pelo poder e que são completamente, eu não sei, se vocês tiverem alguma ideia, por favor, né? Vamos lá, prêmio Nobel para todo mundo. Vamos nos lembrar, o Radinho está sempre no radinhodepilha.com, todos os links estão lá, vocês podem receber pelo WhatsApp, pelo Telegram, a gente está no Spotify também, e compartilhem, né? O Radinho, de novo, não tem pernas, espero que o áudio tenha ficado bom. Eu gravei num outro arranjo hoje aqui, eu gravei com o meu melhor microfone, mas num ambiente que não tem a melhor proteção acústica, por isso que vocês devem ter ouvido alarme de carro, caminhão de lixo, talvez um pouco de reverberação. Me contem depois se ficou bom. Um grande abraço e até amanhã.